Primeiramente, mais nada, obrigado pelo convite para falar aqui para vocês hoje. É muito legal a gente poder divulgar sobre as pesquisas científicas que a gente faz no dia a dia, no nosso cotidiano, no Laboratório de Biotecnologia de Coisas Naturais e Sintéticos. Bom, esse projeto específico, ele começou em 2013, com essa planta. A gente já tinha uma ideia, tem um conhecimento tradicional associado, a gente chama de conhecimento tradicional quando alguma população faz uso de uma planta, de um extrato, o que quer que seja, e que já tem o conhecimento que aquilo tem alguma atividade. Já existia esse conhecimento tradicional que essa planta, ela baixava a glicemia, né, que ela era usada para conter a diabetes. E a gente, como cientista, nós fomos pesquisar um pouco mais a fundo sobre, e aí a gente começou a trabalhar com extratos diferentes da planta, e depois a gente foi até os testes com animais, né, com ratos, e a gente comprovou a existência de alguns compostos químicos lá, que eles têm realmente essa atividade, e depois a gente comprovou também que ela, de fato, baixava a glicemia. Tanto que a gente fez o controle, né, com o fármaco que é usado para a glicemia hoje em dia, que é a glibenclamida. É muito difícil eu falar essa palavra, eu sempre tenho dificuldade com esse fármaco. E a gente acabou comprovando que não tinha diferença estatística entre os ratos que tomaram, que foram submetidos ao tratamento, e os que tomaram o medicamento.
Certo. E professor, bom, até esta é uma pesquisa de mestrado, né, da mestra e também doutoranda de biotecnologia, Manuela Merlin Lajkowski, né, também com a sua supervisão. E, bom, então, professor, em qual etapa, né, está essa pesquisa? Então, ela ainda não foi testada em humanos, isso?
Não, em humanos não. Na verdade, a gente já sabe, né, que as pessoas que tomam chá dessa planta, elas acabam tendo esse efeito benéfico.
Uhum.
A próxima etapa, na verdade, Isadora, é partir para os testes humanos. Na verdade, quando a gente fala de fito, de fármaco, qualquer coisa, a gente tem que testar também a toxicidade, né? Nos testes prévios que a gente fez, a gente não observou nenhuma toxicidade. Então, a gente sim seguirá para os testes em humanos na sequência. E mais do que isso, agora a gente tem a patente para explorar até 2036, ou seja, tem um bom período aí, né? Então, a gente está procurando parceiros para explorar essa tecnologia dos extratos marcados para, enfim, para desenvolver algum fitoterápico.
O que que essa conquista, então, da patente também representa, né, para essa pesquisa, para a continuidade e também para a universidade, né, para o programa também de pós-graduação em biotecnologia? Como que essa patente pode vir a beneficiar esses estudos?
Certo. A gente, eu esqueci de falar antes, quando você me perguntou da continuidade,
uhum.
Essas plantas dessa espécie, dessa família específica, elas são pouco estudadas. Elas são, tem algumas dessa família que são estudadas mais na Ásia, por exemplo. No Brasil tem várias espécies dessa família que quase não tem estudos. E a gente, na continuidade do estudo, a gente está trabalhando com outras 5 espécies, não são especificamente amazônicas. A gente está trabalhando com espécies do Cerrado, mais uma espécie amazônica, enfim. Dessas 5 espécies também a gente tem esse mesmo objetivo, de transformar isso num fitoterápico. Você perguntou da continuidade também. Bom, a gente está buscando parceiros, como eu falei, para desenvolver isso.
Uhum.
Até já tivemos alguns interessados, algumas indústrias farmacêuticas grandes, para colocar isso de fato no mercado, né, de transformar essa pesquisa num produto. Para o programa de pós-graduação em biotecnologia, é muito interessante a gente ter patentes concedidas. Quando a gente fala de patente, a gente tem um fluxo, né? Esse fluxo, ele começa, quando a gente encontra alguma coisa que é interessante, a gente faz o pedido de patente. Esse pedido de patente, ele é avaliado. E aí depois a gente já está na etapa da concessão, a gente recebeu a concessão, né, que é a segunda etapa. E depois da concessão a gente já tem a patente, né, a gente pode explorar isso, e aí depois disso a gente parte para o desenvolvimento tecnológico, que aí é colocar de fato no mercado esse produto, né. Então a gente já está na segunda, partindo para a terceira etapa, nesse caso específico. É muito interessante, muito importante para a gente, quando a gente vê uma pesquisa que saiu da bancada, né, do laboratório, podendo ser útil para a população em geral, né? Que diabetes a gente sabe que é um problema bem grave, né? E que acomete aí mais de 90 milhões de quase 90 milhões de brasileiros entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Então a gente pode vir a ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor.
Nesse sentido, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, porque às vezes a gente acaba não sabendo muito bem a função também dos fitoterápicos, né? Eles podem, por exemplo, vir a substituir até os fármacos que já são utilizados para controle, neste caso, né, da diabetes? Como que a pesquisa aponta esses caminhos?
Os fitos, na verdade, eles são diferentes dos fármacos tradicionais, né? Nos fármacos tradicionais, a gente tem um princípio ativo. E nos fitoterápicos, normalmente, a gente tem vários compostos químicos lá dentro daquele extrato, daquela planta, né? Como o caso, por exemplo, da roréia. Então, sim, em alguns casos é possível até a substituição, mas normalmente se trabalha com as duas, a inserção do fitoterápico auxiliado com o medicamento, né? Na verdade, tudo isso, Isadora, ela tem que ser prevista e avaliada por um médico, né? Então, antes de mais nada, para alguém tomar um fitoterápico, o médico tem que dar o aval, né? Tem que dizer que está ok, porque aquela máxima que às vezes as pessoas falam que o que é natural não faz mal, não é bem verdade. Então, a gente, em algumas plantas, em alguns casos, a gente tem princípios ativos muito tóxicos nas plantas também. Então, para quem está escutando, tem que tomar um pouco de cuidado com essa... com essa história de que o que é natural não faz mal, porque não é bem assim.
E, professor, bom, então, a partir, né, dessa continuidade, dessa pesquisa, tem já alguma previsão de quando isso pode vir a se tornar um produto, né? Alguma expectativa já nesse sentido?
Na verdade, a gente, como eu falei no início, a gente está buscando parceiros para desenvolver. A gente mesmo, na Universidade de Caxias, a gente está já andando um pouco, né? Eu comentei dos testes que a gente segue fazendo, principalmente de toxicidade, de cinética e dinâmica também a gente vai fazer na sequência, mas se tivesse um parceiro a gente aceleraria, né? Então, há um tempo atrás até a gente foi procurado por uma indústria farmacêutica grande, acabou que no final das contas eles optaram por outros fitoterápicos que eles estavam avaliando naquele momento. Nesse instante a gente está com uma conversa com uma outra empresa de São Paulo, mas ainda de concreto, assim, que a gente assinou alguma coisa, ainda não tem nada. A nossa expectativa, e por saber que o efeito é muito pronunciado e que pode, de fato, auxiliar as pessoas, a nossa expectativa é que isso vá para o mercado o quanto antes. Mas depende de investimento, depende das parcerias, enfim, então a gente não sabe exatamente como vai essa etapa de colocar no mercado e em quanto tempo isso vai acontecer. Mas a gente espera que sim aconteça o mais breve possível.